Programa Pato e Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras do distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro lá Edmundo, aos companheiros do assentamento Patativa do Açaré, companheiro Roberto Lima, o companheiro Everaldo, a Maria Odócia, ao Guga, ao Rabai, ao seu Rodão, a Toninho, né? Todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Pato Sustentável, lá no assentamento Patativa do Açaré. Também o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras do assentamento do Campo Comprido, ao presidente lá, né, da associação, companheiro João Monteiro, a todos que estão na escuta do nosso programa, a os companheiros e companheiras da Trincheiras, a presidente da associação, a Jeane Venâncio, ao companheiro lá da Mota, da Trincheiras 2, presidente também da associação, ao Lúcio Frazão, lá no Mocamo de Baixo, ao Messias, no Mocamo de Cima, a Fabiana, lá na Lagoa de Favela, a companheira Luana, no sítio Jatobá, ao Itamar, lá na Colônia de Pescadores, a Francisca, lá no Enjeitado, a Claudeci, da Associação de Mulheres Agricultoras do Sertão, lá no Boi do Brito, a Gorete, né, também lá no Boi do Brito, ao Bezinho, no Fechado, a companheira lá, Regina Alves, né, lá no Sítio Fechado, a companheira Ilma também, lá no Sítio Fechado 2, ao Lúcio Amorim, também no Sítio Fechado 2, também tem o Nabô, né, que mora lá na comunidade também do Fechado, a Dona Mundinha, de Conceição de Baixo, ao Márcio, Conceição de Cima, a Dona da Guia lá no Sítio São Bento, Pedra Branca, companheiro Oswaldo, Sebastiana, ao Chico de Miron, lá no Riacho da Catingueira, né, o homem forte da região, a companheira Lucineide Bola, né, lá no distrito de Santa Gertrudes, a companheira Dona Zelita, na Lagoa de Açude, a todos os companheiros das demais associações comunitárias, aos companheiros lá da Agrovila do Poço Comprido, né, que estavam chamando ali Mocamo de Baixo, mas a documentação é o Poço Comprido, né? A Creuza Moraes, ao Zé Nilton, a Márcia, ao Clébio, a todos os ouvintes do programa Patos Sustentável. Então também o nosso boa tarde aqui para o companheiro Roberto, que é presidente da associação lá em Santa Gertrudes, a todos os presidentes de associações de moradores, associações comunitárias aqui do município de Patos, aos companheiros do Belo Horizonte, Juá Doce, Matador, Jardim Colonial, Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, o Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, aos companheiros do Noé Trajano, da Vila Mariana, do Luar de Angelita, do Carmen Leda, né, que estão na escuta do nosso programa Patos Sustentável, aos companheiros e companheiras lá do Conjunto Manuel Nascimento, do Bairro da Liberdade, do Bairro do Morro, do Conjunto Zé Maris, do Santa Clara, do Geraldo Carvalho, aos companheiros e companheiras que estão na escuta do programa lá no Residencial Itatiunga, no Geraldo Medeiros, na Vila Teimosa, na Morada do Sol, no Bivar Olinto, no Jardim Redenção, na Maternidade, no Jardim Guanabara, no Santo Antônio, né, e também aqui no centro da nossa cidade, aos companheiros do São Sebastião, do Bairro da Vitória, do Milindra, do Batual Palmeira, lá também da Vila Cavalcante, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, da Nova Brasília, das Placas, que estão na escuta do programa Pato Sustentável. Essa turma aí que não perde um programa nosso, né? Sempre na escuta. Aos companheiros e companheiras do bairro do Monte Castelo, dos Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, o nosso amigo lá, Cícero, da Moradia, né? Aos companheiros dos Sem Tetos, lá da Ocupação dos Sapateiros, do Santa Cecília, do Jatobá, do Nova Conquista, que é o Mutirão, do Alto da Tubiba. Enfim, todas essas comunidades, né, os companheiros também da Rua do Meio, né, que é no Bairro da Liberdade, que estão na escuta do programa Pato Sustentável. Então, hoje nós vamos realmente iniciar o programa dizendo da nossa última fala na Câmara Municipal, realizada quinta-feira, onde destacamos a situação que se encontra o nosso município, a nossa cidade. Inclusive, eu indagava até quando o povo de Patos vai conviver, vai viver na lama, na buraqueira, na escuridão, com lixo, com entulho, com mato, nessas comunidades. Até quando? Até quando a gestão municipal irá atender às demandas do povo? Até quando a comunidade do distrito de Santa Gertrudes realmente terá os benefícios, especialmente no tocante à iluminação pública, à ampliação da unidade básica de saúde para se tornar um posto de atendimento avançado, um PA funcionando 24 horas, que a agricultura, a Feira da Agricultura Familiar tenha outra forma, outra estrutura, porque lá é bancada pelos próprios agricultores e agricultoras, né? Quando, na verdade, terá o laboratório, né? Quando, na verdade, terá ambulância digna para atender aquela comunidade, aquele distrito. Quando, na verdade, terá a telefonia móvel, né? Que parece uma coisa estranha, né? Nós temos em São José dos Pinhais, nós temos em Vista Serrana, em todos esses municípios, mas, no entanto, o distrito de Santa Gertrudes, pregado em Patos, simplesmente não tem telefonia móvel e a gente não vê essa mobilização. 17 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito, 36 deputados, 12 deputados federais, 3 senadores, mas simplesmente o distrito de Santa Gertrudes não tem telefonia móvel. Já pensou numa situação dessa? Os companheiros que moram lá no Conjunto Novo também não têm uma pedra de calçamento, né? As estradas vicinais estão sendo feitos alguns serviços, mas ainda não resolve definitivamente os problemas, especialmente quem vai ali para o sítio fechado, né? Porque eu não entendo como as máquinas passam, faz o serviço de um lado, como fizeram lá no fechado, e deixa o outro lado no atoleiro. E tem as poças d'água, inclusive antes dos mataburros, simplesmente era só dar um corte com a lambda da máquina e simplesmente não fizeram isso. Você vai aqui para o sítio São Bento, está uma calamidade. Está uma calamidade. Na entrada, logo ali depois do distrito de Santa Gertrudes, à esquerda, antes do açude, você entra, o seu primeiro contato é com duas poças de lama e a buraqueira tomando de conta. Então, tem como fazer, nesse momento, esse serviço, nem que seja paliativo, resolvendo o grosseiro para as coisas mais miúdas serem feitas logo quando cessar o inverno. Então, nós precisamos realmente discutir isso. E a minha fala foi no tocante ao IPTU, né? A IPTU que eu defendo, que todos paguem o IPTU. Eu não sou daquele do quanto pior, melhor. Ao contrário, eu oriento, faço aqui um apelo a toda a população de Patos que realmente pague o IPTU para que a gente possa cobrar para quando chegar um vereador na nossa casa, para quando chegar prefeito, vice-prefeito, né, deputado, a gente, olha aqui, olha, nós pagamos o IPTU, mas a porta da minha casa está assim, o esgoto está céu aberto, a fedentina, mosquito, certo? Tudo que não presta aqui na frente da minha casa. Olha, eu paguei o IPTU, mas aqui tem um poste com um braço, faltando uma lâmpada há mais de um ano, como é o caso lá das 7 casas. Olha, eu paguei o IPTU, vereador, eu paguei o IPTU, prefeito, eu paguei o IPTU, vice-prefeito, mas estou aqui na Travessa Manuel Mota, no Monte Castelo, dentro da lama, né, passando em cima das pedras, porque a prefeitura não resolveu o problema de galeria. Olha, prefeito, eu paguei o IPTU, mas estou aqui na rua Sebastião Monteiro, num bairro do Monte Castelo, né, sendo prejudicado, como é o caso lá da rua que desce ali da UBS, Adebal Martins, né, paralela com a rua Pedro Davi, onde realmente alaga a rua, prejudicando lá o companheiro e outros, o Iraíl, que já está mais conhecido em Patos pelas denúncias da situação que se encontra lá do que todos os políticos aqui da nossa região, né? Então, nós queremos o pagamento do IPTU para chegar assim e dizer, olha, prefeito, aqui na rua Marluce Nunes, na Liberdade, o lamaçal está tomando de conta. Olha, prefeito, aqui na rua o Pio da Almeida, na Liberdade, o lamaçal está tomando de conta, os esgotos estão entrando dentro das minhas casas. Então, temos realmente que fazer esse pagamento de IPTU para exigir melhorias, porque eles não ficam dizendo que não tem dinheiro, que tem dificuldade. Então, vamos pagar para que a gente possa cobrar, para quando chegar no matador, está aqui, prefeito, nós pagamos o nosso IPTU, mas aqui não tem uma pedra de calçamento. Para que a gente chegue lá no alto da Tubiba, né, os moradores querem chegar por lá, só aqui, eu paguei o IPTU, mas tem um forção aqui, vizinho à praça, o mato tomando de conta, a falta de iluminação pública, mas eu paguei o IPTU. É para a gente chegar, inclusive, lá no Jardim Magnólia, no Jardim Colonial e no Bairro dos Estados, né, dizer, eu paguei o IPTU, mas está aqui, o carro do lixo não está entrando em todas as ruas, não está fazendo recolhimento. Né, para pagar o IPTU e dizer que a escuridão está tomando de conta, que a buraqueira está tomando de conta, que o lixo está tomando de conta. É justamente nesse sentido que a gente tem que fazer esse pagamento do IPTU aqui em Patos, porque eu tenho certeza que o morador ou a moradora que esteja enfrentando algum problema desse na porta de sua casa, não vai estar pensando naquelas motos que estão lá em frente à Prefeitura Municipal de Patos, não. Ele quer que resolva realmente o seu problema. Agora, quem tem sua rua toda regularizada, toda bonitinha, calçada, sem esgoto, né? Tudo organizado, com iluminação pública, inclusive as melhores lâmpadas, as mais potentes, com certeza está pensando nas motos. Agora, você que está nessa situação, dentro da lama, na buraqueira, na escuridão, do lixo, do entulho, você não tem nem como pensar a não ser em resolver esses problemas. Então, por isso que a gente traz essa discussão aqui, nesse programa, e também levamos essa discussão na Câmara Municipal, não para prejudicar ninguém, mas para alertar a população, para alertar a gestão municipal, que essas coisas têm que ser resolvidas imediatamente. Não podemos mais esperar. O povo não aguenta mais prazo, o povo não aguenta mais paciência, porque o povo já chegou à exaustão. Não tem mais sentido estar esperando algo, né, que não vem acontecendo. Até porque essa gestão é uma continuidade da anterior, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, a maioria dos secretários permanecem os mesmos que estavam na gestão anterior, a começar pelo chefe de gabinete. Então, veja bem, o que nós queremos é uma resposta concreta. E não vale a pena estar fazendo aqui paliativo, não. Olha, nós vamos resolver, isso vai resolver tal dia. Não é por aí, mas nós também queremos uma resposta para a zona rural. Nós queremos uma resposta para a Agrovila lá do Poço Comprido, né, que tem a conclusão da obra de instalação de água nas residências. São 53 residências apenas na Agrovila do Poço Comprido, que antes a gente estava chamando aqui do Mocambo de Baixo. E nós queremos uma resposta concreta por parte da gestão. Inclusive, solicitamos as informações, até agora não foram prestadas. E, com certeza, a partir da próxima semana, já vou encaminhar essas demandas juridicamente, porque nós estamos aprovando os requerimentos na Câmara Municipal, solicitando essas informações e, no entanto, as respostas não são satisfatórias. Quando respondem, são respostas incompletas e eu tenho que buscar esse complemento, com certeza, na justiça, porque já está mais do que claro que eles não estão gostando da atuação de Zé Gonçalves na Câmara Municipal. Mas não poderíamos se assustar, porque eu fui eleito, na verdade, para fazer a defesa dos servidores e servidoras do município, ativos, aposentados e pensionistas, e, sobretudo, do povo de Patos. Então, a minha postura vai continuar a mesma. Não tenho nenhum emprego na prefeitura e nem quero manter uma independência, minha autonomia, certo? Até porque se eu enveredar por outro caminho, eu serei desmoralizado, desmoralizado. Então, eu não vou realmente reduzir em nada a minha militância anterior para essa agora também como vereador. Então, por isso que a gente tratou essa questão do IPTU nesse sentido. Paga o IPTU e exija seus direitos. E, com certeza, um dia quando reduzir drasticamente essa pandemia, nós temos aí 4 anos de mandato, 4 anos para fazer essa grande luta, nós vamos fazer as grandes manifestações aqui em Patos, em frente à Prefeitura, na Câmara Municipal, porque o povo tem que ir para dentro da Câmara, o povo tem que voltar às ruas para dar a resposta a esses e essas que não atendem às nossas reivindicações, quer seja governo municipal, governo do Estado, como também governo federal. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Patos Sustentável.
Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito. E eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda.
E vai ficar tudo.
É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário, o prefeito fez uma grande festa. Será que é um homem bom? Isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá, só mamãe. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, me tem bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music,
ai, ai, ai,
pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo,
ai, ai, ai,
e no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. É, meu bichinho, comigo o negócio é assim. Pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta ao lado do povo.
Pois é, a buraqueira não está só na cidade não, na zona urbana não, mas na zona rural também a coisa está feia, né? Então, nosso boa tarde aí ao companheiro Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, ao Zé Geraldo, a Socorro, a Delson, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, a Francisca, o Elvis, a nossa companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, ao companheiro Augusto, lá no Sítio Logradouro, né, município de Cacima de Areia, o meu amigo João Batista, lá em Cacima de Areia, o Isidro, que está em Cacima de Areia, que todos estão na escuta do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde ao nosso companheiro Lenildo Moraes, né, que infelizmente esta semana teve o seu celular aí clonado, né, muita gente pedindo dinheiro. Eu já digo, olha, se acontecer isso com o Zé Gonçalves, não deposito nada, viu? Não deposito nada, né? Porque eu estou bem organizado nesse aspecto aí, né? De não pedir dinheiro a ninguém. Até porque o salário de vereador é R$ 10.021 aqui em Paz. R$ 10.021, o vereador recebe R$ 7.586 líquido. É dinheiro para queimar a caeira também, não é? Porque o servidor público, eu estava analisando aqui, o professor aqui em Patos, que a gente tem, na verdade, um piso, né, bem elevado, se levarmos em consideração outros municípios, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, um professor que tem pós-doutorado com 25 anos de serviço, ele se aposenta com R$ 7.057,60. E o salário líquido do vereador é R$ 7.586. Né? Então tem gente que não gosta não que eu diga aqui. Eu digo o valor, sabe por que eu digo? Porque eu não faço a política do toma lá da cá. Né? Eu faço a política consciente, a política discutindo os problemas do povo. Né? Fui eleito sem comprar voto, fui eleito sem prometer emprego, né? Fui eleito sem fazer essa política velha atrasada que muitos fazem. Né? E muitas vezes o que acontece é eleito só uma vez, porque promete muito e não tem como cumprir. Agora a luta não, você se dedica à luta, você tem como fazer a luta. Só se estiver doente, né? Ou senão numa situação de pandemia dessa que a gente tem que dar realmente uma recuada, porque também já estamos chegando aí à pior idade, né? 57 anos, agora que eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, né? Da vacina. Mas veja bem, devido a comorbidades já que tenho, mas veja bem, esse é o salário do vereador aqui no município de Passos, R$ 10.021,00. Inclusive, na próxima terça-feira, eu vou levar o painel com contra-cheque. Vou fazer uma cheque bem grande, né, para botar lá na hora que eu estiver falando. R$ 10.021,00 é o salário do vereador em Patos. Certo? E o professor pós-doutorado, com 25 anos de serviço, ganha R$ 7.057,60. Inclusive, é o valor que ele se aposenta. Eu estou colocando isso aqui, não é para estar fazendo média, isso e aquilo, não. É para o povo tem que saber o que acontece aqui no município de Patos. E eu fui eleito para repassar essas informações, né? Eleito para repassar essas informações. Falar informações, a Prefeitura de Patos recebeu até o último dia 20 do FPM Fundeb, só esses dois, R$ 8.136.849,92. Ou seja, 8 milhões até o dia 20, né? Ainda falta a parcela agora do dia 30. Mas, durante a semana, nós apresentamos vários requerimentos que eu vou passar aqui a ler para os senhores e senhoras que estão na escuta do programa Patos Sustentável. O primeiro foi solicita do prefeito constitucional de Passos, Nabu Vanderlei, a realização de estudos técnicos para a construção de um açude no sítio Trincheiras, zona rural de Patos. A gente sabe que a comunidade Trincheiras vem crescendo bastante, especialmente depois das granjas, né, que estão surgindo. Também tem uma boa produção de leite e é importante a produção também da agricultura familiar. E aí um açude vai contemplar aquela comunidade, até porque o mocambo de baixo, né, o açude lá, né, já realmente tem um certo comprometimento. Né? Inclusive, na reunião que nós fizemos lá no mocambo de baixo, alguns moradores e moradoras preocupados até com essa extensão da colocação de água lá na agrovila do Poço Comprido, devido ao açude que poderá secar. Mas eu acho que essa luta para construir o açude lá na Trincheiras vai reforçar bastante, até porque Trincheiras também consome a água do mocambo de baixo. O outro requerimento solicita a conclusão da reforma da escola José Monteiro de Araújo, lá no sítio Trincheiras. Essa escola está desativada, né? Não está funcionando mais a escola, e estão fazendo uma adaptação para atendimento médico-odontológico. São 80 famílias que são beneficiadas ali. E simplesmente essas obras foram iniciadas em 2019 e até agora não foram concluídas. Já pensou como as coisas andam rápido aqui em Patos? Outra solicitação nossa é a recuperação, terraplanagem das estradas vicinais do sítio Trincheiras. Não só essa que pega aqui da Ceás até o meu amigo Zé Maria, lá na Fazenda Serrota, mas também as intermediárias, né, porque tem uma grande movimentação nessa estrada vicinal e as que cortam também os sítios nessa comunidade aí de Trincheiras. Um outro requerimento solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a pactuação existente entre a Energisa e o município de Patos, num tocante à poda de árvores deste município. O que a Energisa está fazendo com essa Texel? Ela chega, tem uma árvore que está aproximada ao fio, mete a foice, certo? Corta só esse espaço e deixa o resto, né? Parece um bolo. Se pelo menos eles cortassem o bolo nas laterais, não, eles cortam no meio e deixam lá um lado e outro. Para complicar, ainda deixa o resto de árvores na frente da casa das pessoas. Foi o que aconteceu ali no Bival Linton, na casa do meu amigo Emílio. E aí nós vamos realmente saber o que é que está acontecendo. Se a Energisa pode fazer isso, pode fazer podas drásticas, certo? A gente tem que realmente verificar essas empresas privadas que estão realmente prejudicando o nosso município. A empresa Taboca está lá, arrebentando lá o sítio fechado, a gente foi para cima, certo? E aí a Secretaria de Agricultura encaminhou com eles, mas o serviço não ficou bem feito. Mas eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar o serviço bem feito lá, num fechado, certo? Inclusive, vou acompanhar. Eu nem gosto de ir para anúncio de obras e nem gosto de ir para inauguração de obras. Já tem tanta gente para aplaudir o prefeito, não é isso? Eu acho que o importante para o vereador é acompanhar a construção das obras. Que material está sendo realmente feito, né? Especialmente cimento, né? Se presta, se não presta, certo? Aquela passagem molhada de meio milhão lá num assentamento patativo do Açaré, eu tenho ali todas as fotos, registrei tudo, a tubulação, as maneiras que foram colocadas. E é interessante, né, que no início da passagem molhada a água já está passando por cima, né? E lá no final, naquele manguezal do lado esquerdo, já tem praticamente um igarapé. Parece o Maranhão, né? Na região amazônica tem os igarapés, né? Então, a água está empoçando. Qual o resultado ali? Com o tempo, aquele piso vai ficar fofo e vai afundar. Por quê? Era para ter colocado as manilhas grandes, como colocaram no centro, mas nesses locais, para a água escorrer e não penetrar realmente no cimento do que foi feito, era para ter colocado umas manilhas pequenas, reduzidas, né? Mas não fizeram isso. Espero que eu estou dizendo se não poderá acontecer, tá certo? Então, por isso que a gente quer saber essa questão aqui da Energisa, mas eu também solicitei ao CREA a ARTE, né, que é a anotação de responsabilidade técnica do contrato entre a Energisa e a Texel. Quem é quem aí, quem faz realmente esse serviço? O outro ofício solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a poda imediata das árvores da Praça Padre Assis, que fica ali na Feira da Agricultura Familiar. Gente, a Feira da Agricultura Familiar precisa de uma nova estrutura, que permaneça inclusive naquele local. É um local adequado, é um local que tem movimentação. Mas ali a gente precisa melhorar, né, não só a questão da poda de árvores, mas também substituição de árvores, inclusive por outras espécies, que só tem ninho, né? E outra coisa, precisamos de uma vigilância ali naquele local, especialmente no dia da feira, porque no momento que eu estava lá, aconteceu um furto. O camarada passou e pegou lá uma planta da banca do companheiro Rabai e saiu. Se o outro não tivesse visto, ele teria levado, né? Então tem aquela flor do deserto que é R$50 uma flor do deserto, né? A flor mais cara do mundo, mas é R$50, é um prejuízo, certo? Mas é importante ter, inclusive, a questão da iluminação, as condições de trabalho do pessoal e ter uma vigilância ali. Tem que ter vigilante ali. Poderia, inclusive, eu não tenho mais nem coragem de dizer aqui, porque a Guarda Municipal só tem 6, 7 membros, e assim mesmo ainda tem gente cedida para outros locais, certo? Mas uma permanência ali, né, de alguém, ou pelo menos uma pessoa da guarda, ou um próprio vigilante, tem que ter uma vigilância permanente ali, contratar os vigilantes, né, contratar mais gente da Guarda Municipal para fazer esse trabalho, né? Então, por isso que nós pedimos, mas também precisamos de uma melhor estrutura de trabalho para aqueles companheiros e companheiras da agricultura familiar. Gente, ali é tanta coisa para vender. É feijão verde, certo? É milho verde, é melancia, melão, batata doce, queijo, manteiga, ovos, galinha de capoeira, é tanta coisa ali, né? Eu saí liso de lá, né? Eu fui comprando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui lá. Quando cheguei, não tinha mais nem um centavo. Mas é importante que você visite a Feira da Agricultura Familiar. Toda quinta-feira, a turma está ali, próximo à Feira da Troca, na rua Zé Genuíno, próximo àquela caixa d'água ali, da, por trás da caixa d'água, né, da Rua do Prado, já chegando ali, próximo à Rua do Meio também. Faça uma visita lá e adquira os produtos da agricultura familiar, que inclusive deve avançar na qualidade, inclusive a possibilidade desses produtos serem colocados em supermercado. Solicita o outro requerimento à Câmara Municipal, à mesa da Câmara, voto de aplauso para os técnicos e auxiliares de enfermagem pelo seu dia comemorado no dia 20, né? A gente sabe que a enfermagem é fundamental, especialmente nesse momento de pandemia. O outro ofício nosso também é solicitando voto de aplauso a todos os pedagogos, né? Pelo seu dia, que também foi no dia 20 de maio. O outro solicita da Secretaria Municipal de Saúde prioridade na vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores dos transportes alternativos de Patos, uma reivindicação aí da cooperativa. O outro requerimento foi solicitando também prioridade na vacina para os taxistas do município de Patos. O outro requerimento solicitando prioridade na vacinação para os profissionais de imprensa de Patos. Então foram os requerimentos aprovados, né, durante a semana, destacando esses principais pontos que eu acabei de falar aqui para vocês. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Pátio Sustentável, na apresentação aqui do sindicalista e vereador Zé Gonçalves.
Vereador Zé Gonçalves, um mandato popular e de luta em defesa do povo e do funcionalismo público.
Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais.
Pois é, o nosso boa tarde aí para seu Zezé e dona Mia, lá na agrovila do Poço Comprido, né? Que a gente chamava antes aí do Mocambo de Baixo. O nosso boa tarde a Domício, a Preta, a Geneva, que estão lá no Sítio Poeira, município de São José dos Pinharas. Ao nosso amigo aqui, Anchieta, aqui na Rádio Espinharas, o homem do frete, né? Que está na escuta do programa Pato Sustentável. Ao companheiro Enoque, Enoque é pedreiro, pai do agente comunitário de saúde Ronaldo, lá no distrito de Santa Gertrudes, que também está na escuta do programa Patos Sustentável. Mas, companheiros, nós estamos também preocupados em Patos, justamente com as informações que não estão chegando com precisão. Ou seja, nós fizemos um ofício, através da Secretaria e da Presidência da Câmara Municipal, atendendo, inclusive, um requerimento que foi aprovado, solicitando a relação de todas as praças de mototáxi em Patos, como também as praças de táxi, com seus respectivos endereços e também data de criação. Além disso, nós solicitamos a relação de todos os taxistas e mototaxistas aqui do município, para que realmente pudéssemos fazer uma avaliação da situação. E simplesmente o superintendente Lucinaldo Laurino de Almeida, diretor superintendente, inclusive um companheiro do quadro efetivo do município de Patos, não respondeu completo, ou seja, respondeu de forma incompleta. Inclusive, ele coloca aqui, o sistema da STTRAN não dispõe a data de criação das respectivas praças de mototáxi. Assim sendo, estamos informados os nomes informados, inclusive errado aqui, estamos informados os nomes dessas praças e a quantidade total de mototaxistas cadastrados junto à STTRAN. Venho ainda resguardar o nome dos componentes de cada praça, por entender não ser de interesse público. Mas já pensou uma coisa dessa? Se o alvará é uma concessão pública, não tem nada a esconder. Até porque não tem processo sob sigilo. Não existe isso. Se é uma concessão pública, tem que dizer quem está tendo direito a essa concessão. É a mesma coisa de você procurar saber aqui em Paz, um empresário, determinado empresário, tal empreendimento, tem um nome. Então é de interesse público? É, inclusive foi solicitado por um vereador. Mas ele colocou aqui apenas o seguinte, as praças, Atacadão Queiroz, Patos Shopping, Posto de Pajé, BR-230, Branca de Neve, Senhor do Bonfim, Panela Velha, Itatiunga, Igreja Santo Antônio, Vista da Serra, UPA do Jatobá, UPA do Campo da Liga, Rio Branco, Rodo Shopping, Guedes Shopping, Bom Jesus, Geraldo Medeiros, Apolônio Gonçalves, Polo Calçadista, Jardim Redenção, Santa Clara, São Paulo Apóstolo, Importadão, Fundac, Sexto Núcleo, Catedral, Enaldo Torres, Boa Viagem, com J, Santa Francisca, Pelota, Ceasa, Laboratório, Moda Mania, Dos Pombos, aí botou aí entre aspas, Senac, Novo Horizonte, Bivar Olímpico, Rotary Norte, Nova Conquista, Duque de Caxias, Guedes, Cisenane, Sesc, Do Prado, Sabine, Boa Sorte, Comprão, Ponto do Juadoz, Aderban Martins, KIV, Progresso, Franquia Correios, São Judas Tadeu, Patoense, Canaã, Santa Cecília, Antônio Félix, Frei Damião, Cruz da Menina, Dois Expedito, Posto Patos, São Francisco, Ipepe, Dois Irmãos, Bom Pastor, Recanto do Sabor, Maternidade, Sereste, Mototáxi Brasil, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Oficina OQ, SESI, Sutax, Joaquim Leitão, Telemar, Moto Táxi Cidade, Cícero Gonçalves, FIP, Salgadinho, São Sebastião, Centro de Treinamento, STTRANS, São Bento, Hospital Infantil, Bar da Pedra, Dom Etrajane, Banco do Nordeste, Mercado Velho, CSU, Posto Pinhacó, Mercado São Sebastião, INSS, Rosinha, Bingão do Prado, Bival Oriente 2, Coletoria, Campal, Hospital Regional, Fernando Soares, Algaroba, Antiga Rodoviária, Dom Pedro II, Alimentação, Praça Getúlio Vargas, Igreja Batista. Aí você chega aqui, Igreja Batista, quantas Igrejas Batistas tem em Patos? Certo? Então, isso é uma forma, inclusive, ele colocou os mototaxistas, é uma misturada aqui tão grande. São 1.077 mototaxistas em Patos, 1.077. Aí você não tem como identificar aqui, né? Muitos locais. Bom Jesus, tem como? Né? Tem como? Mas Bom Jesus é onde? Alguns você pode identificar aqui. Né? Tem outros que não dá para você identificar de maneira nenhuma. Então, isso é uma forma de enrolação, de tentar enganar. Superintendente, não envergonhe a ST3, não. Não envergonhe o povo de Patos, não. O senhor é um servidor do quadro efetivo do município. Nada justifica isso aqui. Cada local desse tem uma rua. Tem um número de referência. Eu acho que agir dessa maneira, né, de forma desrespeitosa, certo? Isso aqui é um insulto à Câmara Municipal. Isso aqui é um insulto ao povo de Patos. Não faça isso. Porque quando eu estive lá, naquela luta dos taxímetros, o senhor trouxe uma relação, inclusive, com essas praças, e com o nome na frente dos mototaxistas, dos taxistas, tudo direitinho. E ainda disse, mas aqui, até hoje, na minha gestão, eu não dei alvará, deixei. Certo? Aí o senhor manda uma resposta dessa para a Câmara Municipal de Patos. Eu me envergonharia de fazer uma coisa dessa se eu fosse superintendente da ST-Trans e, além de tudo, ser servidor efetivo do município. Eu vou... E já estou fazendo um apelo aqui, como fiz também na tribuna, para o senhor enviar uma relação completa. Ou talvez eu nem faça isso e vá diretamente buscar essas informações junto à justiça. Aí o senhor responde direitinho, né? Porque isso aqui é um desrespeito ao pedido de informações que foi feito. Sim, inclusive aqui estão 101 praças de mototaxistas em Patos. Aí vem as praças de táxi. Jardim Magnólia, Santa Clara, Igreja São Francisco, Ágape, Atacadão Queiroz, Nova Brasília, Luar de Angelita, Salgadinho, Geraldo Carvalho, Bairro dos Estados, Feira da Galinha. Aí ele botou aqui, táxi de Santa Gertrudes. Uma praça de táxi que foi aberta em frente ao Foquita ali, né, na Rua Peregrino, onde tinha aquela senhora que vendia galinha. Inclusive, aquele setor ali é um setor de carga e descarga. Abrir uma praça de táxi ali é um prejuízo, inclusive para a praça de táxi que existe lá no Mercado da Carne, Juvino Lioso, uma praça antiga. Mas agora em todo canto, toda esquina você chega, tem 2, 3 táxis, 5 táxis, né, e por aí vai. Essa praça de táxi aqui na Feira da Galinha não tem nem como fazer uma cobertura, não tem nem como melhorar. Essa que é a verdade. Aí vem aqui, IFPB, Pat Shop, Pequeiroz, Leôncio Vanderlei, Hospital Veterinário, Dom Pedro II, que é no Itatiunga, UPA do Jatobá, Noé Trajano, Atacadão, Bossoé Vanderlei, Estação do Tempo, Pague Menos, Cruz da Menina, Fórum, UFCG, São Sebastião, Hospital Infantil, Integração do Jatobá, INSS, Aderbal Martins, São Judas Tadeu, Terminal de Integração, Antiga Rodoviária, Zezito Moura, Guerra de Supermercado, Felizardo Leite Bivar, Maternidade do Jatobá, Comprão, Redenção do Valo, Raimundo Davi, Hospital Regional, Mercado Público, Peregrino de Carvalho, Severino Martins, Rodo Shopping, Telemar, Nossa Senhora da Guia. Inclusive, da Guia faltou aqui, botaram da Guia. 48 praças de táxi. 752 taxistas. Qual o meu objetivo aqui, superintendente? É justamente saber os locais dessas praças, fazer as visitas, conversar com esse pessoal e a gente melhorar esses locais de trabalho. Essa que é a questão central. O senhor pensou o quê? O que eu queria para quê? para colocar no Jornal Nacional, no Fantástico. Essas informações é justamente para a gente pensar, Patos, como é que está realmente esses alvarás? Inclusive, por que não relacionar nominalmente todos os mototaxistas e todos os taxistas? Aí a gente tem que ficar de orelha em pé, porque o senhor está negando informação importante. Por que o senhor não envia a relação? Porque nos alvarás tem lá, inclusive, a data do primeiro alvará, do segundo, do terceiro, e por aí vai as renovações. Quanto a ST Trans está arrecadando dos taxistas e de mototaxistas aqui em Patos? Quais os benefícios para essas praças de táxi e mototaxistas aqui no município? Que os companheiros ficam aí, a maioria no meio do sol, sem a mínima proteção. É isso que a gente tem que discutir. Eu pergunto aqui, os taxistas da rua Felizardo Leite, qual o benefício que tem ali? Da Peregrino, em frente ali ao Foquito, qual o benefício que tem? Lá embaixo, em frente ao o atacadão do Queiroz, qual o benefício que tem? O sol, o dia todo. Então, nós queremos realmente essa relação, e eu vou insistir, eu não vou parar por aqui, certo? E nós vamos conseguir isso aqui, ou através da Câmara, ou através da Justiça, mas com certeza nesses 4 anos eu consigo isso aqui. Eu tenho paciência, superintendente, eu tenho paciência. Mas eu entrei na Câmara para falar a verdade para o povo, certo? Então, nós precisamos realmente discutir isso aqui, porque é um prejuízo para os verdadeiros taxistas. É um prejuízo para os verdadeiros mototaxistas, porque os companheiros aí que estão com os alvarás, que têm que fazer a manutenção das motos, dos carros, estão em dia. Então, o que é que tem de errado aqui nessa relação de mototaxista e de taxista? Isso aqui é de interesse público. Eu quero saber, o povo quer saber, e com certeza nós vamos conseguir. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Patos Sustentável.
Y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Pasa os anos e como muda o que eu sinto. O que ontem era amor vai se tornando outro sentimento. Porque anos atrás tomar tua mão, roubar-te um beijo sem forçar o momento, fazia parte de uma verdade.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Siempre un pedazo de razón.
Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Todo dices que sí,
a nada digo que no, para poder construir esa tremenda armonía que pone vieja los corazones.
morno no refleja como ayer.
En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
Vamos vivendo, vendo as horas que vão passando. As velhas discussões vão se perdendo entre as razões. Ah, tudo desesqueci.
É cada amigo que não para poder construir essa tremenda harmonia que põe viejo.
El tiempo pasa,
nos vamos poniendo viejos, y el amor no nos refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo.
Programa Pato e Sustentável, com o vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Pois é, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acredito na luta, eu acredito no povo. Eu acredito que estou no caminho certo, emitindo essas minhas opiniões, ficando realmente ao lado do povo que necessita que sejam atendidas as suas reivindicações, as suas demandas. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos presenciando também uma situação interessante aqui em Patos. Como é que está o nosso município? Como é que está a saúde? Eu tenho observado ultimamente que tem uma crítica sobre o Hospital Regional de Patos, aí se forma a comissão, faz uma reunião, né, com o diretor, e fica tudo resolvido. Se tem uma denúncia da maternidade, vai no mesmo rumo, inclusive o mamógrafo. Será que já está funcionando o mamógrafo da maternidade do Dr. Peregrino Filho? Eu vou procurar saber segunda-feira. Mas aí resolve e a coisa fica do mesmo jeito. Ah, morre uma criança no hospital infantil, se faz uma reunião e resolve tudo. E na verdade não é dessa maneira. Ah, nós temos um problema crônico nas unidades básicas de saúde em Patos, onde de 41 UBS, 21 foram interditadas no dia 3 de setembro de 2019. Ah, mas faz uma reunião, resolve tudo. A gente precisa combinar isso com o povo. E foi o que eu falei na sessão da Câmara Municipal de Patos, na última quinta-feira. Infelizmente, teve alguns companheiros que não gostaram. Ah, você está comprometendo a luta dos vereadores e vereadoras. De maneira nenhuma, o meu objetivo não é esse. Mas a gente não pode estar enganando o povo, como se as coisas estivessem de fato acontecendo para a melhoria do povo, mas na verdade não está acontecendo. Eu posso negar aqui em Patos que foi resolvido, por exemplo, o problema da galeria, da iluminação pública, né, que está tudo resolvido? Não está. Não está. Então é essa a minha preocupação, é para que a gente levante esse debate na Câmara Municipal, com o povo de Patos. Inclusive, tivemos uma ampla discussão sobre os franelinhas, sobre os limpadores de para-brisas, né? Porque tem alguns ricos que querem eliminar os pobres de todas as formas, de toda maneira, né? Inclusive, eu nesse requerimento que foi apresentado na Câmara, eu votei contrário, porque eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de limpeza sem saber, entre aspas, né, sem saber para onde esse pessoal vai. Porque as políticas públicas estão sendo realmente eliminadas, né, podemos dizer assim, nesse país, por esse presidente Bolsonaro. Aquele programa O Segundo Tempo não existe. Nós estamos aí com 40 milhões de pessoas na informalidade. Esses meninos, esses adolescentes que vendem banana aí, estudam isso, é informalidade. Mas também tem os trabalhadores, tem pessoas acima de 18 anos que estão nessa situação. Nós temos 15 milhões de desempregados, já passei para 55 milhões, não é brincadeira. pessoas que têm que vender algo, um espetinho num dia, para comprar o alimento da noite e o café da manhã do outro dia. É essa situação que nós estamos vivendo. Então, é por isso que essa discussão dos flanelinhas, dos limpadores de para-brisa, a gente sabe os problemas que estão acontecendo, mas a gente tem que ter pé no chão para discutir isso aí. Inclusive, num requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal, quem votou contra foi eu, o vereador Décio Motos e também o vereador Nandinho. Né? Inclusive, o Décio disse que, olha, eu fui limpador de para-brisa. Olha, o Nandinho também de uma família humilde, né? Trabalhadora. E eu que me origem, todos vocês já sabem, né? Eu estou na Câmara para defender os trabalhadores e trabalhadoras, para defender os vulneráveis dessa sociedade capitalista, né? Então é nesse sentido que a gente também se posiciona aqui em Patos. A gente não tem como estar ficando em cima do muro. O meu lado está bem definido, é o lado do povo. E por falar em lado do povo, no próximo sábado, dia 29, nós estaremos fazendo uma manifestação aqui em Patos, no sábado, às 8 horas da manhã, pelo Fora Bolsonaro, vacinação para todos, certo? A concentração vai acontecer às 8 horas da manhã, né? Vamos usar todas as normas, né, de segurança em frente ao Correios, né? A gente está analisando ainda, porque inclusive segunda-feira haverá outra reunião para a gente definir como fazer. Mas Passo não vai ficar de fora. Nós vamos também fazer a manifestação, a mobilização, o Dia Nacional de Luta pelo Fora Bolsonaro e vacinação para todos. Então, um bom final de semana para todos. Nos encontraremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Patos Sustentável. Forte abraço e até sábado, se Deus quiser.
Chegamos ao final do programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião, com o vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Um mandato popular e de luta em defesa do povo.